No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Redução de impostos para agrotóxicos, ponto que foi incluído na reforma tributária, vai ser combatida no Senado essa redução. A gente vai saber mais sobre isso já já. Assédio moral, Justiça do Trabalho recebe mais de 6 mil ações mensais. E ainda, CNTE quer cassação de Eduardo Bolsonaro por ter comparado o professor a traficante. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
O Jornal da CUT começa falando sobre a reforma tributária mais uma vez. Apesar de todos os pontos positivos da reforma tributária, aprovada na última sexta-feira, dia 7, na Câmara dos Deputados, no texto final do relator, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, foi incluída a cobrança reduzida de impostos para agrotóxicos comercializados no país. É um item que vai na contramão do que defendem tanto a CUT quanto entidades que representam trabalhadores na agricultura e movimentos sociais. Vale dizer que a inclusão desse item na reforma foi um lobby da bancada ruralista no Congresso. No artigo 9º, inciso 7º da reforma, né, o texto traz a abrangência de insumos agropecuários como inseticidas, fungicidas, herbicidas, similares, no rol de produtos como medicamentos e produtos de higiene pessoal como passíveis de tributação reduzida. O texto, portanto, abre brechas para que adubos e defensivos agrícolas sejam beneficiados com uma alíquota equivalente a 40% da tributação dos demais produtos de consumo. Bom, cobrar menos impostos sobre produtos sabidamente prejudiciais à saúde dos brasileiros e brasileiras e de quem trabalha na agricultura demonstra, na prática, os interesses escusos da bancada ruralista no Congresso Nacional. Quem afirma isso é o secretário de Meio Ambiente da CUT, Daniel Gaio, que a gente vai ouvir agora. Vai ouvir a opinião de Daniel, a posição da CUT, pelas palavras de Daniel Gaio, sobre essa inclusão de um possível beneficiamento, né, com a redução de impostos para agrotóxicos. Vamos ouvir.
Essa aprovação na Câmara é a representação do quanto essa casa legislativa tem interesses escusos na defesa dessa indústria do agronegócio e da indústria química e não tem interesse nenhum em defender a saúde e o bem-estar do povo brasileiro. Esses agrotóxicos já são liberados em alta escala, muitos deles proibidos em outros países. Outros países estão queimando estoque, vendendo para o Brasil, e o Brasil ainda quer, esse setor do agronegócio ainda quer continuar envenenando para aumentar a produtividade com isenção tributária. Isso é terrível, a impressão que nos dá é que o agronegócio brasileiro é incapaz de aprender, inclusive com os erros já cometidos, e não tem responsabilidade nenhuma com o futuro. O Brasil pode ficar fora de mercados importantes por conta desse grau de envenenamento da comida, dos alimentos, das commodities, e mais do que isso, significa não só ficar fora, ou seja, perder competitividade na agenda internacional, na agenda comercial internacional, que cada vez mais controla esses envenenamentos, como também é envenenar a população brasileira com esses químicos, mas com esses agrotóxicos, mas também não só a população, não só pela alimentação, envenenar também os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros que estão no campo tendo contato com uma série desses produtos e muitas vezes sequer sem os equipamentos de segurança, sem os EPIs. Lutaremos sim para que o Senado retire esse ponto da reforma tributária. O Brasil não pode dar mais um passo atrás. Poderia aproveitar essa oportunidade de uma reforma tributária que organizasse melhor o sistema tributário brasileiro, que aí permitisse uma reindustrialização, permitisse uma um processo de trocas comerciais mais organizado e mais competitivo, que a partir daí gerasse emprego. Agora não, o que a bancada do agronegócio na Câmara quer é impor mais algumas benesses para esse setor, que tanta isenção fiscal já tem e que cada vez mais gera menos empregos.
Bom, Daniel Gaio falou sobre o setor já ser beneficiado. Vale dizer que o setor no país tem taxação reduzida já há algum tempo. Em entrevista ao Brasil de Fato, Alan Tigel, que é da coordenação da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida e da Articulação Nacional de Agroecologia, ANA, somente em 2017 o país deixou de arrecadar 10 bilhões de impostos estaduais e federais por conta dessas isenções ou reduções de impostos aos agrotóxicos. Agrotóxicos teriam, na verdade, que ter sua tributação aumentada na reforma, ele diz, citando a tributação extra já prevista, como para cigarros e bebidas alcoólicas. Ele está prevista a criação do imposto seletivo extra para itens que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Agrotóxicos comprovadamente estão nessa situação.
Mundo do Trabalho.
Fala sobre assédio moral. Agora a reportagem é da Rede Brasil Atual. A Justiça do Trabalho recebe em média 6.400 ações por mês relacionadas a casos de assédio moral. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, TST, o cálculo leva em conta o volume de processos a partir de 2022. No ano passado foram ajuizadas 77.500 ações com esse tema no país. Só na segunda região, que inclui a Grande São Paulo e a Baixada Santista, foram recebidos 23.673 processos em primeira e segunda instâncias. Com recursos, chegaram ao TST 1.993 casos. De acordo com o tribunal, os casos de assédio representam aproximadamente 4.500 processos no ano. Na média, 378 ações trabalhistas por mês. O TST observa que, nos dois casos, o volume de ocorrências em que trabalhadores e trabalhadoras são vítimas pode ser maior, já que muitas pessoas têm receio ou não sabem como denunciar as práticas abusivas que sofrem no ambiente de trabalho. É o famoso medo, né, de ser mandado embora, de ser reprimido no trabalho e, por isso, não denunciar os casos de assédio moral. Isso é muito comum. Por causa disso, o tribunal decidiu promover uma campanha chamada É Assédio em suas redes sociais. O TST diz que a informação é essencial para enfrentar o assédio no trabalho. Assim, todas as sextas-feiras deste mês vão ser publicados postagens na internet ilustrando situações dessa prática no ambiente corporativo. O TST diz que compreender essas situações auxilia a vítima a identificar quando uma atitude pode ser caracterizada como assédio. E quem quiser compartilhar o conteúdo pode usar a hashtag Chega de Assédio.
Política.
O Jornal da CUT agora fala sobre a cassação, sobre o pedido de cassação, na verdade, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação a Eduardo Bolsonaro, a CNTE. Em nota pública, pediu que as manifestações deploráveis e criminosas do deputado Eduardo Bolsonaro, que é do PL de São Paulo, contra professores e professoras, sejam apuradas, condenadas e que ele tenha seu mandato cassado. Já o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse nessa segunda-feira que determinou à Polícia Federal analisar o discurso de Eduardo Bolsonaro para identificar indícios de eventuais crimes, notadamente incitações ou apologias a atos criminosos. Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL, diz que vai entregar ainda nesta semana o pedido de cassação na Comissão de Ética. O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POSP, diz que vai buscar os meios legais contra as falas do deputado. A educação, diz a nota da POSP, a educação é o principal caminho para que o Brasil possa alcançar o desenvolvimento sustentável e soberania com justiça social. E os professores são construtores desse futuro. Agora, o que aconteceu, né? No último domingo, Eduardo Bolsonaro, sobre o pretenso escudo da imunidade parlamentar, durante uma manifestação em um ato público pró-armas de fogo realizado lá em Brasília, ele falou inúmeras agressões, né? Desferiu inúmeras agressões à categoria do magistério, dizendo que, abre aspas, professores e professoras doutrinadores são piores que traficantes. A íntegra do discurso do parlamentar, aliás, do péssimo discurso, abjeto, né? Encontra-se fartamente reproduzida nas mídias sociais, a gente pode encontrar na internet. Então, essas declarações constituem como uma incitação e apologia ao crime. Está previsto nos artigos 286 e 287 do Código Penal Brasileiro, diz a CNTE, né? Lembra a CNTE. A Confederação defende a imediata abertura de um processo disciplinar no Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro e com consequente cassação do mandato do parlamentar Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é deputado federal pelo PL de São Paulo. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.